Dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta terça-feira, 22 de janeiro. Neste momento aqui em Washington continua a fazer muito, muito frio, estamos com 2 graus abaixo de zero. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Rob McLean. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O presidente do Zimbábue diz ser inaceitável a violência das forças de segurança e apela ao diálogo. O governo da Etiópia concede amnistia a 13 mil pessoas. Hora e meia de programação, 90 minutos. Os primeiros 30 dedicados à Angola. No Namibe, o chefe dos bombeiros está a ser julgado. O tribunal ouviu versões diferentes do alegado roubo de dinheiro.
O arguido recebeu dinheiro de vários estabelecimentos, união e prejuízo do Estado angolano.
O arguido geriu as quantias em ordem a criar condições de trabalho para pessoas semelhantes a ele.
Em Benguela, governo e população a caminho de confronto devido à invasão e ocupação alegadamente ilegal de terras.
Não há outro meio coercivo senão a demolição. Sem distinção, nós vamos agir em conformidade com a lei.
Nós não queremos mais falar com a administração, são todos cambada de gatuno, cambada de invasores.
Vamos também falar de uma reunião cabinda entre o governo e ativistas e da ação em tribunal contra jornalistas por parte de Abel Chivukuvuku. E o que é que está a fazer o novo governador do Coanza Sul? Sabemos onde foi ele hoje. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Com o encerramento parcial do governo americano, a entrar no seu segundo mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que não vai ceder na sua exigência para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. Num tweet nesta manhã, o presidente disse que sem esse muro o país nunca terá uma fronteira ou segurança nacional. Senadores republicanos estão, entretanto, a tentar elaborar um projeto de lei concedendo os fundos requeridos por Trump, mas dando proteção a centenas de milhares de imigrantes ilegais no país por um período de 3 anos. Os republicanos têm 53 votos no Senado, onde precisam, contudo, de 7 votos dos democratas, que controlam por seu turno a Câmara dos Representantes. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tem-se recusado a aprovar qualquer projeto orçamental com os fundos para o muro.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, apelou hoje a um diálogo com a oposição e a sociedade civil e prometeu tomar medidas contra elementos das forças de segurança que fizeram uso excessivo de força contra manifestantes. Falando pela primeira vez após regressar abruptamente ao país de uma viagem ao estrangeiro, Mnangagwa disse que a violência das forças de segurança contra os manifestantes era inaceitável e uma traição ao novo Zimbábue. O presidente disse que má conduta será investigada e haverá consequências, apelando depois a um diálogo nacional com as igrejas, a sociedade civil e a oposição. O regresso de Mnangagwa deu-se após manifestações contra o aumento dos preços de combustíveis e especulação sobre divisões dentro do partido no poder, a ZANU-PF. Dois aliados de Mnangagwa disseram que alguns membros do governo estavam a tentar afastar o presidente.
O governo etíope anunciou hoje uma amnistia a 13 mil pessoas como parte da agenda de reformas introduzida pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed. Em julho, o Parlamento tinha aprovado uma lei autorizando pessoas condenadas ou acusadas de traição, crimes contra a ordem constitucional e rebelião armada a pedirem perdão. A rádio oficial disse hoje que mais de 13 mil pessoas tinham feito uso da nova lei nos últimos 6 meses.
No Afeganistão, as autoridades confirmaram que um ataque dos Talibã ontem contra uma importante base militar perto de Cabul causou 36 mortos e 58 feridos. Outras fontes disseram que 126 pessoas foram mortas no ataque contra a base. A maior parte das vítimas eram membros de comandos afegãos estacionados nessa base, controlada pelo Diretório Nacional de Segurança. Os talibãs anunciaram, entretanto, que os seus representantes reiniciaram conversações com entidades americanas no Catar para negociar a retirada de forças internacionais do Afeganistão. As conversações iniciadas ontem prosseguiram durante o dia de hoje.
O Tribunal de Lefortovo, na Rússia, manteve a prisão do antigo fuzileiro naval americano Paul Whelan e rejeitou o seu pedido de libertação sob fiança. Acusado de espionagem desde 28 de dezembro, quando foi detido, Whelan ouviu a sentença com a ajuda de um tradutor numa espécie de caixa de vidro, como é costume na Rússia, para os julgamentos em que os suspeitos estão presos. Na Rússia, a regra é deixar que as pessoas fiquem presas, disse o advogado de defesa Vladimir Zheremekov fora do tribunal. Os serviços de informação russos alegam que Paul William foi detido num ato de espionagem, enquanto ele e a família refutam a acusação e afirmam que estava em Moscou para assistir a um casamento. Observadores acreditam que a sua detenção está ligada ao caso da russa Maria Butina, presa em julho de 2018 em Washington, mas o governo russo contrariou esta leitura.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos atrasou hoje a entrada em vigor do veto do presidente Donald Trump à presença de transgêneros no Exército. O tribunal, no entanto, não analisou a legislação em si, particularmente sobre a proibição da entrada de transgêneros, o que será alvo de um debate no plenário do Supremo. Em julho de 2017, Trump tinha anunciado a sua intenção de proibir que transgêneros trabalhem no Exército e, posteriormente, a Casa Branca aconselhou a que não se permitisse o alistamento de pessoas que pudessem, no futuro, querer submeter-se a operações de mudança de sexo. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar hoje no Namibe, onde o tribunal iniciou na manhã desta terça-feira o julgamento do ex-comandante provincial dos Bombeiros e Proteção Civil, o superintendente bombeiro Alberto Domingos Machado, acusado pelo Ministério Público de ter cometido o crime de peculato continuado. A defesa diz que nada disso aconteceu. Diz que os fundos a que se faz referência foram usados para benefício da corporação. O Armando Chicoca esteve no tribunal a ouvir os argumentos das duas partes.
O juiz de causa, Domingos Xingoma, em ato de pronúncia.
Sob orientação do arguido, o nacional Vítor António Pedro, na qualidade de inspetor de prevenção contra incêndios, recebia dinheiro em queixe, isto é, o pagamento era feito no ato de entrega das declarações aos clientes e fazia-o chegar ao arguido que utilizava a seu belo prazer. Com esse procedimento, o arguido recebeu dinheiro de vários estabelecimentos. Finalmente, ficou apurado que o arguido desencaminhou em prejuízo do Estado angolano. O valor total a kwanzas, 20.135.302 kwanzas. Com o comportamento descrito, o arguido incorreu na prática de um crime de peculato na forma continuada.
O advogado de defesa, Raul Rodrigues, contesta e diz que
o arguido geriu as quantias depositadas na tal conta bancária em ordem a criar condições de trabalho para pessoas semelhantes a ele, humanos, que são os bombeiros do Namibe. Por sinal, condições que antes inexistiam. E há fotografias nos autos que demonstram o que era antes e o que era depois. Em matérias de proteção e socorro dos cidadãos, em todas, repito, em todas as situações de risco, quer seja incêndios, como inundações, como acidentes de aviação, acidentes ferroviários, e sublinhamos aqui o ferroviário, aviação, catástrofes, prestação de socorros a náufragos, além do abastecimento da água a localidades da província por causa da seca, como acontece com Iona, em algumas situações até 3 vezes por dia tem de fazer isso. Sobretudo quando nos confrontamos com as quantias íficas que os bombeiros provinciais recebem do Orçamento Geral do Estado, onde muitas vezes não ultrapassam os 200 a 300 mil kwanzas mês. E não são poucas as vezes que mesmo essas quantias vêm com atraso. E outras que ficam 6 ou 7 meses sem nada receber. Isto não é novidade para ninguém. O réu não conseguiria cumprir a sua função de salvaguarda da vida da população do Namibe e, muito particularmente, a satisfação das condições mínimas das pessoas com quem ele labutam, os seus subordinados. Portanto, todas essas quantias depositadas pelos utentes nas contas bancárias em referência, desde 28 de agosto de 2014 até 8 de agosto de 2018, bem assim é recebidas em mão, que nós não recusamos, foram utilizadas em benefício público e nunca em proveito próprio, como refere a pronúncia. Além disso, mostra-se, por sua vez, determinante a crescer, que as despesas efetuadas estão todas devidamente justificadas mediante documentos arquivados no Comando Provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, bem assim como as transferências efetuadas para o culto.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos um bocadinho mais para o norte, para Benguela, onde um grupo de cidadãos instalado nas chamadas Salinas quer um encontro com o governador Rui Falcão para discutir conflito de terras. Isto porque as autoridades dizem que quem construiu legalmente em reservas de Estado deve abandonar esses locais. Se não o fizerem, haverá demolições. João Marcos.
Se falhar a sensibilização, as autoridades avançam para demolições, revela o jurista Gilson de Jesus, quadro do gabinete jurídico da administração municipal, numa declaração feita à Rádio Benguela.
Não há outro meio coercivo senão a demolição. Sem distinção de estrato social, sem distinção de raça, sem distinção de qualidade social, quem estiver na situação de ocupante ilegal de terreno, nessas reservas fundiárias, quer na Salina, na GRN, no Benguela Sul, no autódromo, na graça, nós vamos agir em conformidade com a lei. Do ponto de vista social, nos é imposto, enquanto ente de bem, sensibilizar.
Quem lá se encontra, indiferente a ameaças, reitera que a administração deixou de ser um interlocutor válido.
Nós não queremos mais falar com a administração, são todos cambada de gatuno, cambada de invasores. Nós sabemos que as principais pessoas da invasão são os homens da administração. Então, quando eles dizem que há invasores, eles que vêm, mostram, apontam o dedo que o invasor está aqui. Mas nós sabemos que os incentivadores da invasão são próprios.
Por causa da guerra, nós saímos daqui. Nossos pais retiraram conosco, graças a Deus, alguns não perderam a vida, então querem retornar ao seu lugar e o governo impede isso, alegando que já vendeu esse espaço, mas vendeu a quem?
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Sem dúvida um caso a continuar a seguir. E agora vamos para Cabinda, para algo talvez de inédito. Representantes do governo provincial reuniram-se com membros de organizações de direitos humanos e outras organizações da sociedade civil. O Manuel José diz-nos que, apesar disso, há ainda enorme desconfiança dos ativistas para com as autoridades em Cabinda. Manuel.
O encontro, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos do Governo de Cabinda, para, segundo eles, recolher uma série de contribuições sobre a matéria de direitos humanos e implementar o que chamam de Prémio de Direitos Humanos. Alexandre Quanga, coordenador da Associação para o Desenvolvimento, Cultura e Direitos Humanos de Cabinda, diz que os maiores violadores de direitos humanos em Cabinda são os próprios órgãos do Estado.
Os que violam mais direitos humanos aqui são os Estado. Eu sinto isso. A investigação criminal, a polícia, e se o violam porque consideram todo aquele que é defensor como fleca, independentista e terrorista.
O jurista e ativista cívico Egídio Conde considera o encontro de oportuno, mas que é necessário que se clarifiquem as reais intenções.
A situação de direitos humanos em Cabinda tem sido mesmo uma situação drástica e é preciso que haja essa interação entre os órgãos que administram a justiça em Angola, localmente em Cabinda, e a próprios ativistas em si.
João Sumbo, outro ativista, diz não haver coerência entre o que dizem e o que fazem as autoridades de Cabinda.
A gente pode compreender que nós somos considerados como terroristas, feito a um leão a convidar os demais animais, dizendo que o leão está morto, vamos na festa ou no óbito do leão. Mas isso não vai dar certo, porque nós já temos o alfabeto de que é isso, defesa dos direitos humanos.
Do lado da Secretaria dos Direitos Humanos de Cabinda, apenas se limitou a ouvir os ativistas, não fazendo qualquer tipo de pronunciamento. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado. E falando de Luanda, a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, afeta à Procuradoria-Geral da República, vai amanhã ouvir dois jornalistas, nomeadamente António Festos e Queiroz Anastácio Chilovia, ambos profissionais da Rádio Despertar, isto em função de uma queixa-crime formulada pelo atual presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku. O dirigente da Casa acusa os dois jornalistas de difamação. O advogado dos dois jornalistas diz ser estranho como está a decorrer o processo e explicou ao nosso correspondente porquê. Coco Mukuta.
Nem o líder da coligação, nem os jornalistas envolvidos aceitam falar sobre o processo. Sabe-se apenas que serão ouvidos esta quarta-feira dois jornalistas da Rádio Despertar pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DINIAP, da Procuradoria-Geral da República de Angola, na sequência de um processo crime movido pelo presidente da Casa CE, Abel Epalanga Chivukuvuku. A voz subindo, advogado dos dois jornalistas, diz, no entanto, desconhecer os detalhes do processo, mas que é estranho nunca terem sido ouvidos, já estarem constituídos arguídos.
Não é normal, porque primeiro existe... deveria haver suspeita, depois de serem ouvidos, é que de facto, depois que podia-se entender que se os elementos que constituem podem já ele automaticamente decretá-lo como arguídos e impor certas medidas penais. Mas não é normal.
Binda diz ainda que amanhã será o primeiro contacto com o processo. Por isso, não será amanhã que o processo vai em julgamento.
Nós esperamos que amanhã tomamos de primeira instância conhecimento com relação aos factos do que vem sendo acusado, o crime que vem sendo acusado. Mas também dizer que, como já são arguídos, e não tem mais nada a dizer lá. E vamos ouvir, mas acreditamos que amanhã o procurador vai ouvir-nos com qualquer fundamento. Não acreditamos que amanhã seja já por ser presidido em juízo. Não acreditamos que seja já amanhã a primeira audiência.
A Voz da América tentou falar com as partes, mas sem sucesso. No domingo, o deputado pela UNITA, David Mendes, escreveu na sua página do Facebook que também era um dos visados e avisou que tem várias provas contra Chivo Kuvuku que poderão levar a ser o primeiro líder da oposição a responder por crime de peculato. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, quando iniciar a segunda meia hora, vamos estar também na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sichanoko em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Facebook, voaportugues. No WhatsApp, para o ouvinte nos mandar uma mensagem, um recado, uma sugestão, uma crítica, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América a transmitir em português para a África. Agora vamos para o Kwanza Sul, onde o novo governador, Job Castelo Capapinha, tem estado a ouvir diretamente das populações os problemas com que se deparam. Hoje, o novo governador esteve no Porto Ambuim, onde ouviu queixas e sugestões da população. Temos aqui algumas dessas queixas e sugestões enviadas pelo nosso repórter Fernando Caetano.
Temos muitos problemas aqui no município relativamente à garantia da saúde, hospitais e centros médicos sem medicamentos e meios para poder suprir aquilo que poderia ser a garantia destes mesmos direitos. Já logo que decidiu ouvir-nos, eu gostaria de saber quais serão os mecanismos que poderão ser alavancados no sentido de poder dirimir estas dificuldades. A outra é relativamente à questão da juventude. A juventude, o Porto Ambuim possuía duas grandes empresas, faço constar a Painal e a Erema, que haviam empregado muita juventude deste vasto território e não só a província do Kwanza Sul como outras. Hoje encontram-se todos quase nos muros.
as calemas no ano passado surpreenderam-nos, porque normalmente as calemas batem no mês de agosto, mas no ano passado começaram a bater no mês de junho. Hoje o grito dos munícipes da Orla Marítima já é reduzido porque o mar ainda nos atenuou. Mas quero pedir ao seu governador que pede aqui ao ministro da Construção para intervencionar na Orla Marítima, mas já desde o ano passado não se vê nada.
Mas na desportiva vamos começar com Cristiano Ronaldo. Dois dias muito mal para o jogador. Hoje esteve em Madrid, onde viveu muitos anos quando jogava no Real Madrid, mas onde, pelos vistos, deixou muitos impostos por pagar. Foi ao tribunal considerar-se culpado de fuga aos impostos, condenado a 2 anos de prisão, pena suspensa, e a pagar 22 milhões de dólares. Hoje a audiência foi rápida, 15 minutos dentro do tribunal para assinar o acordo. É, não foi dito como vai pagar os 22 milhões, deve ser com cheque. Quem pode, pode. Mas ontem foi também um mau dia para Ronaldo. O seu novo clube, o Juventus, jogou como se esperava, ganhou, bateu o Chievo por 3-0. Mas Ronaldo falhou um penalti. Ele, que é conhecido por muitos como Penaldo, ontem não meteu a batata na capoeira. O seu penalti foi defendido e bem pelo guarda-redes do Kiev. É, Ronaldo devia estar nervoso a pensar nos 22 milhões que vai ter que pagar, ou então a pensar na viagem de avião que teve que fazer, portanto, de Itália para Madrid. De qualquer modo, ontem foi vitória confortável do Juventus, que comanda o campeonato italiano com 9 pontos de vantagem sobre o Napoli. Agora para Portugal, onde hoje temos meias finais da Taça da Liga, talvez a competição menos importante do calendário do futebol português. Mas pormenor a assinalar é que nestas meias finais estão os 4 primeiros do campeonato. O 3º qualificado, o Braga, recebe o Sporting em 4º. O 1º, o Porto, de fronte ao Benfica, em campo neutro. O ano passado, o Porto foi eliminado nas meias finais da Taça de Portugal pelo Sporting e também foi eliminado das meias finais desta competição, a Taça da Liga, pelo Sporting, e foi por penaltis. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se isso estava na sua mente.
Cada jogo tem a sua história. O ano passado foi o que foi. Penso que não o merecíamos. Em qualquer uma das meias finais ficámos pelo caminho. Mas o futebol é isso. É o resultado. E a verdade é que foi o Sporting a passar, a ganhar uma Taça da Liga e a perder uma final da Taça de Portugal contra o Aves. Nós este ano sentimos e queremos, assim como todos os anos, nas provas internas o Futebol Clube do Porto é sempre candidato a ganhar esses títulos, e este ano não foge à regra. Vamos apanhar o Benfica na meia-final e depois, se passarmos contra o Benfica, vamos ver o que é que apanharemos na final. Mas é um jogo cada vez e o jogo do ano passado não teve sequer em nenhuma das minhas palestras para este jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, foram ao campo do Los Angeles Lakers ganhar 130-111. Golden State está no topo da Conferência Ocidental. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, esses fizeram aquilo que tanto têm feito esta época. Perderam, e perderam em casa, e perderam bem com o Chicago, 104-88. Milwaukee Bucks passou para o primeiro posto na Conferência Leste ao bater o Dallas 116-106. Nessa conferência, o Boston Celtics bateu o Miami 107-99. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu viajantes do Norte, o Detroit, e ganhou bem, 101-87. Washington em 10º lugar na Conferência Leste. Detroit está em 9º. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. E agora vamos aqui um pouco para o norte de Washington, para um tribunal de Brooklyn, em Nova York, que deve estar a realizar neste momento a primeira audiência do caso Dívidas Ocultas de Moçambique, e na qual deve apresentar-se o cidadão libanês Jean Boustany. Ele era o negociador da empresa Primvest e um dos suspeitos de envolvimento num esquema de fraude e corrupção, segundo a Procuradoria de Nova Iorque. Bustani foi detido a 2 de janeiro no aeroporto de Nova Iorque e aguarda o julgamento em liberdade depois de ter pago uma fiança. Ele é apontado como tendo trabalhado numa empresa de Abu Dhabi que fazia serviços para empresas moçambicanas envolvidas no processo das dívidas ocultas. A audição pode abrir novas revelações sobre o caso, apontando também possíveis datas para o julgamento. O primeiro detido, a pedido da Justiça americana, foi o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, a 29 de dezembro, em Joanesburgo, onde se encontra detido a aguardar o julgamento dos pedidos de extradição feitos pelos Estados Unidos e por Moçambique. Em Londres, por outro lado, 3 diretores do banco Credit Suisse foram detidos também. Há 2 moçambicanos que ainda não foram presos. Todos são suspeitos de envolvimento num esquema de corrupção que lesou o Estado moçambicano em 2.200 milhões de dólares na sequência de contratos não divulgados contribuídos pela empresa estatais Ematum, Proíndicos e Mama. As indicações indicam que o dinheiro não foi usado para os fins propostos pelas empresas e que foi desviado pelos participantes no esquema. Portanto, como eu disse, deve estar a decorrer neste momento em Brooklyn, em Nova Iorque, a primeira audiência sobre este caso que sem dúvida está a chamar a atenção não só dos moçambicanos, mas de muita gente no mundo de negócios envolvendo os países africanos de língua oficial portuguesa. Nós vamos continuar a seguir este caso de perto. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão e vamos agora ficar com um pouco de música, música da Jamaica, de Mutabo Aruca, Traveling the Land.
Travel the land with me little butter pan. Them no understand. And me one just a travel the land with me little dirty pan. Them no understand. Me no have no friend in a society. Me still a search for me identity. Me walk downtown and everyone frown. I just me one just a travel the land with me little dirty pan. Them no understand. I just me one just a travel the land with me little butter pan. Them no understand. Me walk the lane in a sun and rain. Me no feel no pain. Me no have no shame. I just me one just a travel the land with me little dirty pan. Them no understand. My family left for heaven last year, and society say them no care. Them say me mad, me feel bad. Me no have no friend, no money for spend. Not just me one with me little butter pan. Them no understand.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora aqui em Washington, um dia muito, muito frio. Estamos com temperatura abaixo de 0 graus. Eu estou à espera que entre aqui de serviço o Amâncio Miguel para tomar conta da nossa segunda meia hora. Vamos estar a tomar atenção àquele caso das dívidas escondidas de Moçambique e mais na segunda meia hora com o Amâncio Miguel. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Them no care, or maybe it's true, them though aware, that a man like me still trying to be free from this misery. Just me, one just a travel the land with me little butter pan. Them no understand. I just me, one just a travel the land with me little dirty pan. Them no understand. Them pass me upon the street and eat them teeth. But me laughing on my mind, cause I know me commit the crime. I just me one just a travel the land with me little butter pan. Them no understand. And it's just time, and them will see that is not me create the society and make it stink. I just me one just a travel the land with me little butter pan. Them no understand.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 22 de janeiro de 2019, aqui em Washington. São 12 horas e 30 minutos num dia de muito frio. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não vai ceder na sua exigência para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. E o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, apela a um diálogo com a oposição e sociedade civil e promete tomar medidas contra elementos das forças de segurança que fizeram uso excessivo da força contra manifestantes. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na Beira, Moçambique, com a Rádio Pax, em Climane, também em Moçambique, na Zambésia, desta feita com a Rádio Nova Paz, e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial, na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Comunitária de Bofatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu, Rádio Papagaio em Buba e Rádio Pijigiti e Capital FM, na cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat, e aí a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Rob McLean. E nas notícias, o João Santa Rita.
Com o encerramento parcial do governo americano a entrar no seu segundo mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que não vai ceder na sua exigência para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. Num tweet esta manhã, o presidente disse que sem esse muro, o país nunca terá uma fronteira ou segurança nacional. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, do Partido Democrata, tem-se recusado a aprovar qualquer projeto orçamental com os fundos para o muro.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, apelou hoje a um diálogo com a oposição e sociedade civil e prometeu tomar medidas contra elementos das forças de segurança que fizeram uso excessivo de força contra manifestantes. Falando pela primeira vez após regressar de forma abrupta ao país de uma viagem ao estrangeiro, Mnangagwa disse que a violência das forças de segurança contra os manifestantes era inaceitável e uma traição ao povo do Zimbábue.
O governo etíope anunciou hoje uma amnistia a 13 mil pessoas como parte da agenda de reformas introduzidas pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed. Em julho, o Parlamento tinha aprovado uma lei autorizando pessoas condenadas ou acusadas de traição, crimes contra a ordem constitucional e rebelião armada a pedirem perdão.
E por último, neste bloco, no Afeganistão, as autoridades confirmaram que um ataque dos Talibã ontem contra uma importante base militar perto do Cabul causou 36 mortos e 58 feridos. Outras fontes disseram que 126 pessoas foram mortas no ataque contra a base. A maior parte das vítimas eram membros do comando afegão estacionado nessa base controlada pelo Diretório Nacional de Segurança. Jean Bostani, libanês envolvido no caso das dívidas ocultas de Moçambique, é ouvido esta tarde em Nova York. Ana Guedes.
O Tribunal de Brooklyn, em Nova York, agendou para a tarde desta terça-feira a primeira audiência do caso de dívidas ocultas de Moçambique, na qual deve apresentar-se o cidadão libanês Jean Bostani, negociador da empresa Privinvest e um dos suspeitos de envolvimento no esquema de fraude e corrupção segundo a Procuradoria de Nova Iorque. Na página da internet do Tribunal consta o juiz do caso como William Kuntz e a audiência foi marcada para as 12 horas na sala 6 HN. Jean Bustani foi detido a 2 de janeiro no aeroporto de Nova Iorque e aguarda o julgamento em liberdade, depois de ter pago fiança. Ele é apontado como tendo trabalhado numa companhia de Abu Dhabi que prestava serviços para empresas moçambicanas envolvidas no processo das dívidas ocultas. A audição pode abrir novas revelações sobre o caso, apontando também possíveis datas para o julgamento. O primeiro detido, a pedido da Justiça americana, foi o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, a 29 de dezembro, em Joanesburgo, onde se encontra detido e a aguardar julgamento dos pedidos de extradição feitos pelos Estados Unidos e depois por Moçambique. Em Londres, três antigos diretores do Banco Credit Suisse foram detidos também e há dois moçambicanos que ainda não foram presos. Todos são suspeitos de envolvimento num esquema de corrupção que lesou o Estado moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares na sequência de contratos não divulgados das empresas estatais Imatun, Proíndicos e Iman. As acusações indicam que o dinheiro não foi usado para os fins propostos pelas empresas e que foi desviado pelos participantes neste esquema.
Obrigado, Ana Guedes. A Ana que volta à antena na terceira meia hora da nossa emissão, na habitual página reservada à saúde. E falando de saúde, vamos a Nampula, norte de Moçambique, onde as farmácias dos hospitais públicos não têm medicamentos para doenças comuns. Há suspeitas de corrupção, tal como reporta Adina Sualehe.
No Hospital 25 de Setembro e no anexo Hospital Psiquiátrico, muitos pacientes obtêm o diagnóstico, mas não o medicamento, e são orientadas a procurar no setor privado, onde os preços são altos para a maioria de baixa renda. No meio de dificuldades, outros procuram medicamentos tradicionais para atenuar a doença. Nesses casos, a cura não é garantida. Ofélia Arlindo, de 24 anos de idade, tem um filho doente com diarreia e constipação. Recebeu a mesma informação, mas não acredita que isso seja verdade. Para ela, os funcionários simplesmente não querem vender. O meu filho tem diarreia e constipação. Na farmácia do hospital, o enfermeiro disse que não tem medicamentos. Mas eu acredito que há medicamentos. A minha saída é ir a uma farmácia que não seja do hospital. Os utentes dos hospitais dizem que há medicamentos do sistema de saúde à venda em alguns mercados. Deolinda Sana afirma que é possível encontrar medicamentos do sistema nos mercados do Arresta, Faina e Belenenses. Entre os medicamentos disponíveis no mercado paralelo, o destaque vai para os antimaláricos.
Antes nós irmos no hospital, marcamos consulta. Entramos na farmácia, não haver medicamento. Costumamos ir lá no privado, é muito caro. E nós tínhamos de comprar no privado, não temos. Costumamos ir nos mercados. Ali na Faina, ali no Pinto Soares, você apanha paracetamol, Quarté, aqueles comprimidos, amoxicilina, mercado Arresta, você apanha. Nos penenenses, você apanha. Então a pessoa preferível é ir nesses mercados comprar. Tem que ir privado porque o dinheiro não chega.
No entanto, a Direção de Saúde de Nampula diz que há medicamentos para responder à situação epidemiológica em toda a província. Américo Barata é chefe provincial de saúde pública na Direção de Saúde.
Importa referir que neste momento nós temos uma disponibilidade de medicamentos de cerca de 4 meses de estoque relativamente aos medicamentos para a época de emergência. Estamos a falar aqui do latato de Ringer, estamos a falar de sais de reidratação oral e de outros medicamentos usados para o tratamento de enfermidades relacionadas com a época.
Barata acrescenta que, dada a época chuvosa propensa a doenças diarreicas, alguns distritos como Angoche, Mojincoal, Mogovolas, Moma e Memba, com difícil acesso, já receberam medicamentos e material médico cirúrgico para um período de 3 meses. Quanto ao fato de as unidades sanitárias não venderem medicamentos essenciais aos utentes, Barata reconhece que o mercado paralelo de medicamentos é um grande problema no setor.
Nas situações em que se verifica que haja um cidadão que esteja a vender medicamentos do setor de saúde, nós estamos a trabalhar com as autoridades de direito, estamos a falar das instituições de justiça e do Ministério do Interior, estamos a falar da polícia, para, tendo em conta que essa prática é uma prática que atenta contra pessoal da polícia e as instituições de inspeção do setor de saúde para persuadir a não adoção destas práticas que põem em risco a vida das pessoas.
Enquanto isso, nos primeiros dias deste ano, a província de Nampula registrou 1.377 casos de diarreias. Em resposta, as autoridades de saúde dizem que iniciou a distribuição de produtos para tratamento de água e estão em curso campanhas de educação para a saúde. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehi.
Obrigado, Dina Sualehi. E a atualização sobre a saúde em Nampula, a chamada capital do norte de Moçambique, são 12 horas e 40 minutos aqui em Washington. Autoridades globais de saúde dizem ter identificado dois casos de poliomielite em Moçambique causados por um vírus mutado na vacina, o que é um revés nos esforços para a erradicação daquela doença. No relatório publicado esta semana, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e parceiros disseram ter confirmado dois casos de polio numa menina de 6 anos e numa outra criança moçambicana. Moçambique, recordamos, foi declarado país livre da poliomielite em 2016. O Tribunal da Relação do Barlavento, isto em Cabo Verde, declarou a nulidade do julgamento dos arguidos da Operação Zorro, condenados a apenas 10 anos de prisão por tráfico de droga em coautoria, e ordenou a devolução do processo ao Tribunal da Primeira Instância. Em causa, o facto de ter sido recusada a audição de testemunhas brasileiras arroladas pela defesa de um dos arguidos, Rodrigo Dantas. Os condenados são um francês e três brasileiros que sempre reclamaram a inocência. Os quatro arguidos da Operação Zorro foram condenados a 29 de março de 2018, apenas de 10 anos de prisão, considerados culpados pelo crime de tráfico de droga em coautoria. O advogado dos brasileiros, Osvaldo Lopes, diz que a decisão abre caminho à libertação dos condenados.
O facto de anular a sentença, porque tínhamos uma sentença já em que os arguidos estavam condenados a 10 anos de prisão, já é uma satisfação. Mas não é de todo a que nós esperávamos. Tínhamos fundadas as esperanças que a decisão viesse portanto, a declarar a inocência dos arguidos e que fossem postos imediatamente em liberdade. A nosso ver, essa decisão já devia vir junto com esse acórdão, no sentido de mandar libertar imediatamente os arguidos que estão detidos. Porque o prazo da prisão preventiva, uma vez que o processo volta à primeira instância, está completamente ultrapassado.
12 horas e 42 minutos, ainda não há data para o novo julgamento em relação a este caso do Tribunal de Relação de Barlavento, que declarou a nulidade do julgamento dos arguidos da Operação Zorro, condenados a 10 anos de prisão por tráfico de droga e com autoria, e ordenou a devolução do processo ao Tribunal da Primeira Instância. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a transmitir a partir de Washington, D.C. E agora, falando do Brasil, falemos agora do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que fez a sua estreia internacional hoje no Fórum Económico Mundial, que começou em Davos, na Suíça. Ao apresentar, segundo as suas palavras, um novo Brasil, Bolsonaro promete investir muito na segurança, garantir a estabilidade macroeconómica, promover as privatizações, defender o direito à vida e à propriedade privada e colocar o Brasil no ranking das 50 melhores economias no mundo. Álvaro Lugero Andrade.
Jair Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado da América Latina a discursar na abertura do Fórum Econômico Mundial, que este ano não conta com a presença dos líderes das duas principais potências mundiais, Donald Trump e Xi Jinping. Emmanuel Macron, da França, Theresa May, do Reino Unido, e Vladimir Putin, da Rússia, também não estão presentes no evento. Ao apresentar em pouco mais de 6 minutos as propostas do seu governo, Bolsonaro começou por destacar que o Brasil é o país que melhor protege o meio ambiente e prometeu apostar no equilíbrio entre a preservação e o desenvolvimento.
Somos o país que mais preserva o meio ambiente. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade, com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis.
No setor econômico, o presidente brasileiro prometeu criar estruturas para que a economia do país se abra ao mundo.
Investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo.
Em jeito de visão ideológica, Jair Bolsonaro destacou os valores da família e priorizou a educação.
Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada. E promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da quarta revolução industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria.
Era o presidente brasileiro Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial de Davos, que reúne mais de 3 mil líderes políticos, econômicos e sociais de todo o mundo, que vão debater nesta semana a globalização e os desafios atuais.
E aqui nos Estados Unidos, ao nível da política, já começou a corrida para as eleições de 2020. João Santa Rita.
Estamos ainda há quase 2 anos das eleições presidenciais, mas podemos já dizer que a campanha eleitoral já começou. Com efeito, nos últimos dias tem-se assistido a uma verdadeira corrida de possíveis candidatos pelo Partido Democrata. Há já 8 candidatos à nomeação pelo partido e espera-se que dentro em breve outros 2 anunciem a sua candidatura. Para além disso, entre a classe política americana contam-se ainda outros 4 possíveis candidatos e entre esses 4 contam-se o antigo vice-presidente Joe Biden e Bernie Sanders, que o ano passado quase que roubou a nomeação a Hillary Clinton, que viria a ser derrotada por Donald Trump. Dos 8 que já anunciaram a sua candidatura, há 4 mulheres e a última a anunciar foi a senadora Kamala Harris, da Califórnia, filha de mãe indiana e de pai da Jamaica. Kamala Harris já tem um vídeo na internet onde, ao som de tambores, fala do porquê que quer ser presidente dos Estados Unidos.
Truth, justice, decency, equality, freedom, democracy. These aren't just words. They're the values we as Americans cherish.
Verdade, confiança, decência, igualdade, liberdade, democracia. Isto não são apenas palavras, são os valores que nós, como americanos, estimamos. E tudo está em risco agora. O futuro do nosso país depende de você e milhões de outros levantarem as nossas vozes para lutar pelos nossos valores americanos. É essa a razão por que sou candidata a presidente dos Estados Unidos. Estou a concorrer para levantar essas vozes, para juntar as nossas vozes. Vamos fazer isto juntos. Vamos exigir o nosso futuro para nós, para os nossos filhos e para o nosso país.
Let's claim our future for ourselves, for our children and for our country.
Palavras de Kamala Harris num vídeo de propaganda eleitoral. Quem também anunciou a sua candidatura nos últimos dias foi Julian Castro, que, tal como Harris, é descendente de imigrantes e que anunciou a sua candidatura num comício em Santo António, no Texas. Julian Castro foi secretário da Habitação no governo de Barack Obama e faz parte atualmente do Conselho Municipal dessa cidade.
Today we're falling backwards instead of moving forward. And the opportunities that made America the America that we love.
Hoje, em vez de andarmos para a frente, estamos a andar para trás. E as oportunidades que fizeram da América a América que nós amamos existem agora para cada vez menos pessoas. Hoje estamos em risco de deixar isso cair e é por isso que estamos aqui esta manhã, porque nós vamos assegurar que a promessa da América existe para todos neste século XXI. Eu aprendi da minha mãe, nesta comunidade, que quando queremos mudanças, não esperamos pelas mudanças, mas trabalhamos por elas. Quando a minha avó chegou aqui há quase 100 anos, Tenho a certeza que nunca poderia ter imaginado que apenas duas gerações mais tarde, um dos seus netos estaria no Congresso e outro estaria hoje aqui, convosco, a dizer estas palavras. Sou candidato a presidente dos Estados Unidos da América.
And the other would be standing with you here today to say these words. I am a candidate for president of the United States of America.
Eram palavras de Julian Castro, entre outros candidatos já anunciados, a salientar a senadora Elizabeth Warren e ainda Kristen Gillibrand. Essas duas são de mencionar, porque muitos daqueles que já anunciaram as suas candidaturas irão certamente desistir nos próximos meses, quando se tornar claro que não poderão ter o apoio financeiro para uma longa caminhada da campanha eleitoral americana. De qualquer modo, com a quase certa entrada do senador Cory Booker e a possível entrada de Joe Biden e Bernie Sanders, o que é certo é que as primárias do Partido Democrata vão ser muito concorridas. Fazem lembrar, nas últimas eleições, as primárias do Partido Republicano, em que 16 candidatos iniciaram a corrida, caindo pouco a pouco até à vitória de Donald Trump. Há ainda a possibilidade do bilionário Michael Bloomberg se juntar à corrida para nomeação pelo Partido Democrático. Quanto ao Partido Republicano, claro está que é de prever que o atual presidente Donald Trump concorra ao segundo mandato. Mas haverá quem dentro do partido se oponha a ele nas primárias? É possível. O governador do Ohio, John Kasich, disse já estar a considerar essa hipótese. Uma coisa é certa. Dentro do Partido Republicano, não haverá tantos candidatos como no Partido Democrático. Mas quem quer que seja que escolha opor-se a Donald Trump dentro do Partido Republicano, vai certamente merecer muita atenção.
As autoridades quenianas procederam a mais detenções relacionadas com o ataque terrorista de terça-feira passada na capital, Nairobi. Entretanto, responsáveis quenianos prometem impedir novos ataques. Reportagem de Mohamed Yusuf, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
As principais agências de segurança quenianas reuniram a cidade costeira de Mombasa para debater formas para melhorar a segurança e impedir ataques por parte dos militantes da Al-Shabaab. O grupo islamita reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra o hotel Dusit e o complexo de escritórios que causou a morte de pelo menos 21 civis. Falando numa conferência de imprensa, o ministro do interior, Fred Matiang'i, afirmou que as forças quenianas estão preparadas para repelir qualquer ataque.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people.
Estamos atentos e vamos permanecer atentos para servir o nosso povo e assegurar que o nosso país permaneça seguro. Se alguém tentar perturbar a nossa paz, obtivemos a resposta. E se eles tentarem de novo, teremos resposta. As autoridades canianas referem que a polícia deteve pelo menos 11 pessoas em relação ao ataque, incluindo 4 suspeitos que se renderam à polícia na localidade de Isolo. Dezenas de outros foram interrogados. As autoridades reconhecem que a Al-Shabaab continua a ser uma ameaça. O comandante do condado de Garissa, Aaron Ombeo, referiu que os agentes de segurança impediram um alegado ataque terrorista num local de construção civil. Quando eles tentaram entrar na instalação, feriram a tiro uma mulher, disse. Ela está a ser tratada em Garissa. Agentes de segurança estavam a proteger a instalação e responderam obrigando os atacantes a fugir. Continuamos a procurar os atacantes. O especialista de segurança sediado em Nairobi, Richard Tuta, sustenta que a Al-Shabaab está a tirar partido das realidades políticas no Quênia para operar. Segundo ele, tem de existir um equilíbrio entre a liberdade e a segurança. Quando se sabe que um país tem um sistema político aberto e existem direitos humanos fundamentais que são respeitados, a privacidade e a liberdade de imprensa possibilitam a atuação de uma organização terrorista. O Quênia continua num estado de alerta elevado e a segurança permanece elevada em áreas onde a Al-Shabaab é suspeita de recrutar jovens e pode ter células.
Na página desportiva, vamos começar com Cristiano Ronaldo. Dois dias muito mal para o jogador. Hoje esteve em Madrid, onde viveu muitos anos quando jogava no Real Madrid, mas onde, pelos vistos, deixou muitos impostos por pagar. Foi ao tribunal considerar-se culpado de fuga aos impostos, condenado a 2 anos de prisão, pena suspensa, e a pagar 22 milhões de dólares. Hoje a audiência foi rápida, 15 minutos dentro do tribunal para assinar o acordo. É, não foi dito como vai pagar os 22 milhões, deve ser com cheque. Quem pode, pode. Mas ontem foi também um mau dia para Ronaldo. O seu novo clube, o Juventus, jogou como se esperava, ganhou, bateu o Chievo por 3-0. Mas Ronaldo falhou um penalti. Ele, que é conhecido por muitos como Penaldo, ontem não meteu a batata na capoeira. O seu penalti foi defendido e bem pelo guarda-redes do Chievo. É, Ronaldo devia estar nervoso a pensar nos 22 milhões que vai ter que pagar, ou então a pensar na viagem de avião que teve que fazer, portanto, de Itália para Madrid. De qualquer modo, ontem foi vitória confortável do Juventus, que comanda o campeonato italiano com 9 pontos de vantagem sobre o Napoli. Vamos agora para Portugal, onde hoje temos meias finais da Taça da Liga, talvez a competição menos importante do calendário do futebol português. Mas pormenor a assinalar é que nestas meias finais estão os 4 primeiros do campeonato. O terceiro qualificado, o Braga, recebe o Sporting em quarto. O primeiro, o Porto, defronta ao Benfica em campo neutro. O ano passado, o Porto foi eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal pelo Sporting e também foi eliminado das meias-finais desta competição, a Taça da Liga, pelo Sporting, e foi por penaltis. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se isso estava na sua mente.
Cada jogo tem sua história. O ano passado foi o que foi. Penso que não o merecíamos. Em qualquer uma das meias finais ficámos pelo caminho, mas o futebol é isso, é o resultado, e a verdade é que foi o Sporting a passar, a ganhar uma Taça da Liga e a perder uma final da Taça de Portugal contra o Aves. Nós este ano sentimos e queremos, assim como todos os anos, nas provas internas o Futebol Porto é sempre candidato a ganhar esses títulos, e este ano não foge à regra. Vamos apanhar o Benfica na meia final e depois, se passarmos contra o Benfica, vamos ver o que é que apanharemos na final. Mas é um jogo cada vez, e o jogo do ano passado não teve cena em nenhuma das minhas palestras para este jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, foram ao campo do Los Angeles Lakers ganhar 130-111. Golden State está no topo da Conferência Ocidental. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, esses fizeram aquilo que tanto têm feito esta época. Perderam. E perderam em casa e perderam bem com o Chicago, 104-88. Milwaukee Bucks passou para o primeiro posto na Conferência Leste ao bater o Dallas, 116-106. Nessa conferência, o Boston Celtics bateu o Miami, 107-99. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu viajantes do Norte, o Detroit, e ganhou bem, 101-87. Washington em décimo lugar na Conferência Leste. Detroit está em nono.
E a caminharmos para o final da nossa emissão, o resumo da imprensa americana. A maioria dos juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a mais alta instância judicial do país, veio dar razão a Donald Trump e decretou que a decisão do presidente anunciada em julho de 2017 pode mesmo avançar. Está em causa a proibição dos transgénero acederem às Forças Armadas Americanas, decretada por vários tribunais aqui dos Estados Unidos. Este tema é destacado pelos jornais New York Times e Washington Post. Estes diários referem igualmente que o Supremo decidiu não agir sobre o pedido do presidente para analisar a situação dos jovens imigrantes trazidos para os Estados Unidos quando eram crianças. E assim foi o resumo da imprensa americana a marcar o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América e também a marcar o final da nossa transmissão em onda média. Na terceira parte, o bom do Paulo Oliveira está aqui para conduzir com mais notícias a nossa emissão vespertina. Amigos, votos de uma ótima noite de terça-feira de Amancio Miguel. Até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet. Enviem-a a português.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 34 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado e a temperatura era de 1 grau Celsius negativo. Ao microfone está agora o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bastos, o meu assistente técnico continua a ser de Rob McLean. Títulos das principais notícias a esta hora. Encerramento parcial do governo americano entra no segundo mês. Presidente do Zimbábue apelou ao diálogo. 22 de janeiro de 2019, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. E antes de terminar, mostramos um resumo de notícias. Em Angola, o Tribunal da Província do Namibe iniciou na manhã desta terça-feira o julgamento do antigo comandante presidencial de Bombeiros e Proteção Civil, o superintendente bombeiro Alberto Domingos Machado, de 41 anos de idade, acusado pelo Ministério Público de ter cometido o crime de peculato continuado. A defesa diz que nada disso aconteceu e que os fundos a que se faz referência foram usados para benefício da corporação. O Armando Chicoca esteve no tribunal a ouvir os argumentos das duas partes.
O juiz de causa, Domingos Xingoma, em ato de pronúncia,
sob orientação do arguido, o nacional Vítor António Pedro, na qualidade de inspetor de prevenção contra incêndios, recebia dinheiro em cash, isto é, o pagamento era feito no ato de entrega das declarações aos clientes e fazia-o chegar ao arguido que utilizava a seu bel prazer. Com esse procedimento, o arguido recebeu dinheiro de vários estabelecimentos. Finalmente, ficou apurado que o arguido desencaminhou em prejuízo do Estado angolano. O valor total a kwanzas, 20.135.302 kwanzas. Com o comportamento descrito, o arguido incorreu na prática de um crime de peculato na forma continuada.
O advogado de defesa, Raul Rodrigues, contesta e diz que
o arguido geriu as quantias depositadas na tal conta bancária em ordem a criar condições de trabalho para pessoas semelhantes a ele, humanos, que são os bombeiros do Namibe. Por sinal, condições que antes inexistiam. E há fotografias nos autos que demonstram o que era antes e o que era depois. Em matérias de proteção e socorro dos cidadãos, em todas, repito, em todas as situações de risco, quer seja incêndios, como inundações, como acidentes de aviação, acidentes ferroviários, e sublinhamos aqui o ferroviário, aviação, catástrofes, prestação de socorros a náufragos, além do abastecimento da água a localidades da província por causa da seca, como acontece com Iona, em algumas situações até 3 vezes por dia têm de fazer isso. Sobretudo quando nos confrontamos com as quantias ínfimas que os bombeiros provinciais recebem do Orçamento Geral do Estado, onde muitas vezes não ultrapassam os 200 a 300 mil kwanzas mês. E não são poucas as vezes que mesmo essas quantias vêm com atraso. E outras que ficam 6 ou 7 meses sem nada receber. Isto não é novidade para ninguém. O réu não conseguiria cumprir a sua função de salvaguarda da vida da população do Namibe e, muito particularmente, a satisfação das condições mínimas das pessoas com quem ele labuta, os seus subordinados. Portanto, todas essas quantias depositadas pelos utentes nas contas bancárias em referência, desde 28 de agosto de 2014 até 8 de agosto de 2018, bem assim é recebidas em mão, que nós não recusamos, foram utilizadas em benefício público e nunca em proveito próprio, como refere a pronúncia. Além disso, mostra-se, por sua vez, determinante a crescer, que as despesas efetuadas estão todas devidamente justificadas mediante documentos arquivados no Comando Provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, bem assim como as transferências efetuadas para o culto.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos para Moçambique, para Nampula, onde as farmácias dos hospitais públicos não têm medicamentos para doenças comuns. Há suspeitas de corrupção. Adina Sola.
No Hospital 25 de Setembro e no anexo Hospital Psiquiátrico, muitos pacientes obtêm o diagnóstico, mas não o medicamento, e são orientadas a procurar no setor privado, onde os preços são altos para a maioria de baixa renda. No meio de dificuldades, outros procuram medicamentos tradicionais para atenuar a doença. Nesses casos, a cura não é garantida. Ofélia Arlindo, de 24 anos de idade, tem um filho doente com diarreia e constipação. Recebeu a mesma informação, mas não acredita que isso seja verdade. Para ela, os funcionários simplesmente não querem vender. O meu filho tem diarreia e constipação. Na farmácia do hospital, o enfermeiro disse que não tem medicamentos. Mas eu acredito que há medicamentos. A minha saída é ir a uma farmácia que não seja do hospital. Os utentes dos hospitais dizem que há medicamentos do sistema de saúde à venda em alguns mercados. Deolinda Sana afirma que é possível encontrar medicamentos do sistema nos mercados do Aresta, Faina e Belenenses. Entre os medicamentos disponíveis no mercado paralelo, o destaque vai para os antimaláricos.
Quando nós irmos no hospital, marcamos consulta, entramos na farmácia, não haver medicamento, costumamos ir lá no privado, é muito caro. E nós, dinheiro de comprar no privado, não temos. Costumamos ir nos mercados, ali na Faina, ali no Pinto Soares, você apanha paracetamol, Quarté, aqueles comprimidos, amoxicilina. Mercado Aresta, você apanha. Nos Penenenses, você apanha. Então a pessoa preferível é ir nesses mercados comprar. Tem que ir privado porque o dinheiro não chega.
No entanto, a Direção de Saúde de Nampula diz que há medicamentos para responder à situação epidemiológica em toda a província. Américo Barata é chefe provincial de saúde pública na Direção de Saúde.
Importa referir que neste momento nós temos uma disponibilidade de medicamentos de cerca de 4 meses de estoque relativamente aos medicamentos para a época de emergência. Estamos a falar aqui do latato de Ringer, estamos a falar de sais de reidratação oral e de outros medicamentos usados para o tratamento de enfermidades relacionadas com a época.
Barata acrescenta que, dada a época chuvosa propensa a doenças diarreicas, alguns distritos como Angoche, Mojincoal, Mogovolas, Moma e Memba, com difícil acesso, já receberam medicamentos e material médico cirúrgico para um período de 3 meses. Quanto ao fato de as unidades sanitárias não venderem medicamentos essenciais aos utentes, Barata reconhece que o mercado paralelo de medicamentos é um grande problema no setor.
Nas situações em que se verifica que haja um cidadão que esteja a vender medicamentos do setor de saúde, nós estamos a trabalhar com as autoridades de direito, estamos a falar das instituições de justiça e do Ministério do Interior, estamos a falar da polícia, para, tendo em conta que essa prática é uma prática que atenta contra a lei e atenta contra a saúde pública. Aí nós usamos o pessoal da polícia e as instituições de inspeção do setor de saúde para persuadir a não adoção destas práticas porque põe em risco a vida das pessoas.
Enquanto isso, nos primeiros dias deste ano, a província de Nampula registrou 1.377 casos de diarreias. Em resposta, as autoridades de saúde dizem que iniciou a distribuição de produtos para tratamento de água e estão em curso campanhas de educação para a saúde. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lúger Andrade.
Na nossa revista económica desta terça-feira, começamos com a informação de que as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa atingiram, no ano passado, 134.981 milhões de dólares, de acordo com estatísticas dos serviços da alfândega de Pequim. Este valor representa um aumento de 25,3% em relação ao igual período do ano anterior. Entre janeiro e novembro de 2018, as importações da China dos países lusófonos cifraram-se em 96.670 milhões de dólares, o que representa uma subida homóloga de 29,3%. As exportações chinesas para o bloco lusófono foram de 38.211 milhões de dólares, um aumento de 16,1%. O Brasil manteve-se como principal parceiro económico da China. Os jovens dos países em desenvolvimento estão a enfrentar um ambiente perverso nos negócios e nos estudos. Um relatório do FMI divulgado hoje revela que cerca de 20% da população de 15 a 24 anos naqueles países não estuda nem trabalha. Esta ausência tem como principal consequência a redução do crescimento potencial dos países e o aumento dos conflitos sociais. O estudo também mostra que, apesar do desemprego juvenil ter recuado nos últimos 20 anos, ele continua nos países emergentes em 18%, nas economias avançadas é de 12%. Um relatório da Economist Intelligence Unit estima que a economia de Moçambique deverá manter-se sem grandes alterações em 2019. A taxa do produto interno bruto perde 10 pontos base em relação a 2018. As dificuldades no acesso ao crédito por parte dos produtores agrícolas continuará a impedir a capacidade de crescimento deste setor e a quebra dos preços internacionais do carvão vão representar um travão a novos investimentos na exploração mineira, escrevem os especialistas daquela revista. Em Cabo Verde, os preços dos produtos importados aumentaram 0,6% desde dezembro, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas. As maiores subidas de preço foram registadas dos materiais de transporte, produtos alimentares primários e máquinas. Os combustíveis registaram a diminuição mais significativa dos preços. Se compararmos estes dados com os de 2017, o índice de preço de importação aumentou 12,1% relativamente ao mês de dezembro de 2017. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em março, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 62,09 dólares, menos 1,13% do que no fecho de ontem, quando o barril custava 62,80 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
Estamos ainda há quase 2 anos das eleições presidenciais, mas podemos já dizer que a campanha eleitoral já começou. Com efeito, nos últimos dias tem-se assistido a uma verdadeira corrida de possíveis candidatos pelo Partido Democrata. Há já 8 candidatos à nomeação pelo partido e espera-se que dentro em breve outros 2 anunciem a sua candidatura. Para além disso, entre a classe política americana contam-se ainda outros 4 possíveis candidatos e entre esses 4 contam-se o antigo vice-presidente Joe Biden e Bernie Sanders, que o ano passado quase que roubou a nomeação a Hillary Clinton, que viria a ser derrotada por Donald Trump. Dos 8 que já anunciaram a sua candidatura, há 4 mulheres. E a última a anunciar foi a senadora Kamala Harris, da Califórnia, filha de mãe indiana e de pai da Jamaica. Kamala Harris já tem um vídeo na internet, onde ao som de tambores fala do porquê que quer ser presidente dos Estados Unidos.
Truth, justice, decency, equality, freedom, democracy. These aren't just words. They're the values we as Americans cherish.
Verdade, confiança, decência, igualdade, liberdade, democracia. Isto não são apenas palavras, são os valores que nós, como americanos, estimamos. E tudo está em risco agora. O futuro do nosso país depende de você e milhões de outros levantarem as nossas vozes para lutar pelos nossos valores americanos. É essa a razão por que sou candidata a presidente dos Estados Unidos. Estou a concorrer para levantar essas vozes, para juntar as nossas vozes. Vamos fazer isto juntos. Vamos exigir o nosso futuro para nós, para os nossos filhos e para o nosso país.
Let's claim our future for ourselves, for our children and for our country.
Palavras de Kamala Harris num vídeo de propaganda eleitoral. Quem também anunciou a sua candidatura nos últimos dias foi Julian Castro, que, tal como Harris, é descendente de imigrantes e que anunciou a sua candidatura num comício em Santo António, no Texas. Julian Castro foi secretário da Habitação no governo de Barack Obama e faz parte atualmente do Conselho Municipal dessa cidade.
Today we're falling backwards instead of moving forward. And the opportunities that made America the America that we love.
Hoje, em vez de andarmos para a frente, estamos a andar para trás. E as oportunidades que fizeram da América a América que nós amamos existem agora para cada vez menos pessoas. Hoje, estamos em risco de deixar isso cair. E é por isso que estamos aqui, esta manhã. Porque nós vamos assegurar que a promessa da América existe para todos neste século XXI.
The promise of America is available to everyone in this 21st century.
Eu aprendi da minha mãe, nesta comunidade, que quando queremos mudanças, não esperamos pelas mudanças, mas trabalhamos por elas. Quando a minha avó chegou aqui há quase 100 anos, tenho a certeza que nunca poderia ter imaginado que apenas duas gerações mais tarde, um dos seus netos estaria no Congresso e outro estaria hoje aqui, convosco, a dizer estas palavras. Sou candidato a presidenta dos Estados Unidos da América.
And the other would be standing with you here today to say these words. I am a candidate for president of the United States of America.
Eram palavras de Julian Castro, entre outros candidatos já anunciados, a salientar a senadora Elizabeth Warren e ainda Kristen Gillibrand. Essas duas são de mencionar, porque muitos daqueles que já anunciaram as suas candidaturas irão certamente desistir nos próximos meses, quando se tornar claro que não poderão ter o apoio financeiro para uma longa caminhada da campanha eleitoral americana. De qualquer modo, com a quase certa entrada do senador Cory Booker e a possível entrada de Joe Biden e Bernie Sanders, o que é certo é que as primárias do Partido Democrata vão ser muito concorridas. Fazem lembrar, nas últimas eleições, as primárias do Partido Republicano, em que 16 candidatos iniciaram a corrida, caindo pouco a pouco até à vitória de Donald Trump. Há ainda a possibilidade do bilionário Michael Bloomberg se juntar à corrida para nomeação pelo Partido Democrático. Quanto ao Partido Republicano, claro está que é de prever que o atual presidente Donald Trump concorra ao segundo mandato. Mas haverá quem dentro do partido se oponha a ele nas primárias? É possível. O governador do Ohio, John Kasich, disse já estar a considerar essa hipótese. Uma coisa é certa. Dentro do Partido Republicano não haverá tantos candidatos como no Partido Democrático. Mas quem quer que seja que escolha opor-se a Donald Trump dentro do Partido Republicano vai certamente merecer muita atenção.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos hoje começar com Moçambique, com dois casos de pólio que foram ali detectados.
É verdade, Ana, as autoridades globais de saúde dizem ter identificado dois casos de poliomielite em Moçambique causados por um vírus mutado na vacina, o que é um revés nos esforços da erradicação desta doença.
Num relatório que foi publicado, a Organização Mundial de Saúde e os parceiros dizem ter confirmado dois casos de pólio numa menina de 6 anos e numa outra criança que tem contactos com esta menina de 6 anos.
E recordar, Ana, que Moçambique foi declarado país livre da pólio em 2016.
As autoridades dizem que as infecções resultaram de um vírus derivado da própria vacina.
Em casos raros, o vírus da vacina oral contra a poliomielite pode sofrer mutação para uma forma capaz de causar novos surtos.
E os especialistas dizem que estes novos casos comprometem os prazos para eliminar a polio no mundo. E, como tu dizes, é um revés para Moçambique.
E no ano passado, houve dezenas de casos noutras partes de África, incluindo Nigéria, Congo e Somália.
E agora, mudando de tema, vamos falar do combate ao HIV em crianças e adolescentes em duas zonas da África, a zona ocidental e a zona central. Amâncio.
Cerca de 80 mil pessoas com idades entre 0 e 19 anos estavam infectadas com o vírus de HIV na África Ocidental e Central, isto em 2017. Esta é uma revelação de agências especializadas das Nações Unidas reunidas em Dakar, a capital do Senegal.
E deste número, 67 mil crianças até aos 9 anos, ou seja, há 67 mil crianças até aos 9 anos, 69 mil adolescentes dos 10 aos 19 anos e que foram infectados com o vírus nesta região. Dois terços destes adolescentes são meninas.
E este é o segundo maior número de crianças e adolescentes vivendo nesta situação, ficando abaixo do leste e de África e da parte mais a sul do continente africano.
De referir que 11 países da região tiveram uma redução de infecções entre crianças nos anos de 2010 a 2017, mas na Nigéria, Amâncio, é outro caso.
É verdade, a Nigéria que tem a maior epidemia na região, infelizmente não registrou redução.
E perante este cenário, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV-Sida e o Fundo da ONU para a Infância e a Organização Mundial de Saúde pedem uma maior ação para impedir novas infecções, quer em crianças, quer adolescentes nesta região. E isto deverá incidir no aumento dos testes de HIV e também no acesso a tratamento.
E o diretor executivo do ONU-SIDA, Michel Sidibé, disse que os países da África Ocidental e Central têm a oportunidade real de criar uma mudança positiva para crianças e jovens.
Mas disse também que remover barreiras e salvar vidas, para isso, é preciso lidar urgentemente com questões como a falta de investimento local, sistemas frágeis de saúde, taxas de utilização, desigualdade de género, estigma e ainda discriminação generalizados.
E acrescido a isto, a diretora regional para a África Ocidental e Central do UNICEF, Marie-Pierre Poirier, disse que a maioria das crianças vivendo com vírus naquela região não recebe cuidados e tratamento porque não sabe que tem HIV, pois não foram testadas.
E, Amâncio, voltando a mudar aqui de assunto, vamos falar das infecções na Europa que estão expostos migrantes e refugiados. Isto de acordo com uma publicação em que diz que quer os refugiados, quer os migrantes têm uma maior propensão para desenvolver doenças infecciosas.
Pois, a Organização Mundial da Saúde diz que os migrantes e refugiados que entram na Europa são, em geral, saudáveis, mas alerta que é necessário garantir que tenham acesso a cuidados de saúde.
E esta é a conclusão do primeiro relatório do Departamento Regional da OMS para a Europa sobre saúde, refugiados e migrantes. O estudo mostra que este grupo de população representa atualmente 10% do total dos habitantes dos 53 países estudados.
E este mesmo estudo diz que os refugiados e imigrantes têm mais propensão a desenvolver doenças infecciosas, isto por causa da sua elevada exposição a infecções, falta de acesso a cuidados de saúde e condições de vida precárias durante o processo de imigração.
A OMS lembra, por isso, que é preciso proteger estes grupos populacionais. Muitos chegam à Europa com uma vacinação incompleta, sendo então necessária uma resposta imediata, segundo a OMS, durante as chegadas, para assegurar que todos tiveram acesso às vacinas básicas e que são fornecidas pelo país de acolhimento.
E, por outro lado, já estamos a terminar, o estudo da OMS revela também que, apesar das doenças transmissíveis serem frequentemente associadas aos movimentos migratórios, a crescente sensibilização sobre os impactos dessas doenças, como, por exemplo, a tuberculose e o HIV, o vírus que causa a SIDA, faz com que os imigrantes estejam mais informados e preparados para evitar a sua propagação.
E assim, amigos, vamos concluir este espaço dedicado aqui à saúde, nesta emissão vespertina em português da Voz da América, com vós, Estevana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Vos envio um abraço de saúde. Até para a semana.
E até onde se olha, vamos ficar com o ugandês Geoffrey Oryema. Thank you. Passagem para o resumo de notícias de 22 de janeiro de 2019 da Voz da América. Com o encerramento parcial do governo americano a entrar no segundo mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não vai ceder à sua exigência para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. Num tweet esta manhã, o presidente disse que sem um muro o país nunca terá uma fronteira ou segurança nacional. Senadores republicanos estão a tentar elaborar um projeto de lei concedendo os fundos requeridos por Trump, mas dando proteção a centenas de milhares de imigrantes ilegais no país por um período de 3 anos. Os republicanos têm 53 votos no Senado, onde precisam, contudo, de 7 votos dos democratas que controlam por seu turno a Câmara dos Representantes. A Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tem-se recusado a aprovar qualquer projeto orçamental com fundos para o muro. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, apelou a um diálogo com a oposição e à sociedade civil e prometeu tomar medidas contra elementos das forças de segurança que fizeram uso excessivo de força contra manifestantes. Falando pela primeira vez após regressar abruptamente ao país de uma viagem ao estrangeiro, Mnangagwa disse que a violência das forças de segurança contra os manifestantes era inaceitável e uma traição ao novo Zimbábue. O presidente disse que má conduta será investigada e haverá consequências, apelando depois a um diálogo nacional com as igrejas e a sociedade civil, bem como a oposição. O regresso de Mnangagwa desse após manifestações contra o aumento do preço dos combustíveis e especulação sobre divisões dentro do partido no poder, ZANU-PF. Dois aliados de Mnangagwa disseram que alguns membros do governo estavam a tentar afastar o presidente. O governo etíope anunciou hoje uma amnistia a 13 mil pessoas como parte da agenda de reformas introduzidas pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed. Em julho, o Parlamento tinha aprovado uma lei autorizando pessoas condenadas ou acusadas de traição, crimes contra a ordem constitucional e rebelião a pedirem perdão. A emissão de 22 de janeiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos-nos de todos, desejando muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.